passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
O que é autismo? Como se manifesta essa deficiência que atinge tantas pessoas em todo o mundo? E como garantir ao autista condições de crescer e desenvolver todo o seu potencial com dignidade? A difícil situação dos portadores de autismo e seus familiares foi debatida no Senado, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, por representantes de diversas entidades que trabalham com os portadores da doença e seus familiares. O objetivo dos senadores da Comissão de Direitos Humanos é reunir propostas que possam garantir aos autistas acesso à saúde pública e educação de qualidade. Acompanhe a seguir a reportagem especial Autista. Quem conhece, ama. Uma produção da Rádio Senado.
O autismo não é só uma deficiência, é também um grande desafio. A frase do jovem autista Rafael Carvalho, de 13 anos, foi lembrada com emoção pelo pai, Ulisses da Costa Batista, militar que, desde que soube do diagnóstico há 10 anos, passou a ser um ativista em defesa de políticas públicas voltadas para os portadores dessa doença. Como relatou Ulisses, pai de Rafael, não há características físicas que indiquem o autismo.
O autismo, ele não vem carimbado, não aparece olhinho puxado, nem uma língua para fora, nem sinais externos, nada que indique que a criança vai ser autista. Não existe exame que possa detectar o autismo, e sim um inventário de diagnóstico onde o pediatra poderia descobrir os sinais precoces que não existe, ainda não foi implantado na rede pública de saúde no Brasil.
De acordo com a Associação Brasileira de Autismo, a síndrome é um distúrbio congênito caracterizado por alterações no desenvolvimento infantil.
Ela se manifesta nos primeiros anos de vida, caracterizada por alterações de comportamento interpessoal, de linguagem e movimento.
Ulisses descreve como foi que percebeu que algo de incomum havia no Rafael.
Rafael, nos primeiros meses de vida, normal, andando, uma inflamação de ouvido, um episódio de alergia à lactose, uma coisa comum em vários diagnósticos de autista. Esses sinais de inflamação, diarreia, vômito, ao torno de 1 ano para 2 anos de idade, a fala desaparece. O pediatra não viu problema nenhum nisso e aí começou a se agravar os sinais precoces do autismo. Parecia que estava surdo, parecia que não ouvia, ora muito agitado, hiperativo, ora se isolava e ficava no canto dele. E por fim, o Rafael não parecia mais ser uma criança, aquela criança que a gente tinha desejado e planejado. Uma psiquiatra então faz o diagnóstico, informou que o Rafael era portador de autismo infantil.
As causas do autismo são desconhecidas, mas diversas doenças neurológicas ou genéticas foram descritas como sintomas da síndrome.
Problemas cromossômicos, metabólicos e mesmo doenças transmitidas na gestação, durante ou após o parto, podem estar associados ao autismo.
Entre 75% e 80% das crianças autistas apresentam algum grau de retardo mental, que pode estar relacionado aos mais diversos fatores biológicos. Mariel Mendes, que estuda autismo há mais de 4 anos, biomédica e mestranda da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirma que a doença pode estar ligada à intoxicação por metais, uma espécie de reação do organismo a determinados alimentos.
Diante do que eu tenho visto, dos exames que eu tenho analisado, os autistas, eles estão intoxicados. Eles têm problema intestinal, eles têm alergia, têm problema ao glúten e à caseína, e é por isso que elas reivindicam alimentos orgânicos, sem glúten, sem açúcar. Essas crianças, elas não estão preparadas para receber tantas toxinas. Então é por isso que essas mães, elas querem alimentos orgânicos para tentar diminuir essa carga tóxica.
Em 1943, o pesquisador Leo Kanner chamou a atenção pela primeira vez para um grupo de crianças que apresentava isolamento social, alterações da fala e necessidade extrema de manutenção da rotina. A este conjunto de sintomas, Kanner denominou autismo e a considerou uma doença da linha das psicoses.
Nas décadas seguintes, o autismo passou a ser estudado por muitos pesquisadores. Entre as características observadas, além do isolamento e das alterações de linguagem, estão rituais do tipo obsessivo e movimentos repetitivos do corpo ou das mãos.
Até meados dos anos 70, era valorizada a hipótese de que o autismo seria causado por fatores psicológicos e de que os pais seriam responsáveis pelo surgimento deste quadro por apresentarem um comportamento frio e obsessivo com os filhos.
Com o passar do tempo, essa ideia foi posta de lado pela literatura médica. Hoje, o autismo é considerado uma desordem neurobiológica, mas o mecanismo preciso da doença ainda não é conhecido.
Os sinais e sintomas aparecem antes ou até 3 anos de idade, como explica Berenice Piana, representante da ADEFA, Associação em Defesa do Autista.
Autismo é uma síndrome que afeta a comunicação, o comportamento e a socialização do indivíduo. Manifesta-se tipicamente aos 3 anos de idade e ficam comprometidos todo o seu desenvolvimento psiconeurológico. Há várias suspeitas e recentes estudos apontam para a contaminação por mercúrio, timerosal, e outros metais pesados como possíveis causas.
Em termos clínicos, os sintomas podem estar presentes desde o nascimento, o que acontece em 70% dos casos, ou surgir em algum momento antes dos 3 anos de idade.
Mas como saber se uma criança é autista? Algumas características são comuns, ainda que não necessariamente exclusivas de uma criança que tem a doença.
O atraso da fala, com frequência, é a queixa principal. Há uma dificuldade na comunicação em geral. A criança apresenta-se desligada do meio e não responde ao chamado do seu nome. Não retribui um sorriso e faz pouco contato com o olhar. É capaz de ficar muito tempo sozinha e só procura os outros para satisfazer suas necessidades. A criança não utiliza gestos para compensar a falta da fala, não dá tchau e não aponta para o que quer.
Marcante também é a necessidade de manutenção da rotina. O autista demonstra grande desconforto diante de mudanças no dia a dia, como, por exemplo, a troca de lugar de algum objeto de casa, faz questão de andar sempre do mesmo lado da rua ou pegar sempre o mesmo ônibus.
A quebra desta rotina pode desencadear um comportamento agitado que leva a criança a se recusar a seguir em frente enquanto não retornar ao padrão antigo.
O autista pode apresentar interesses e manias pouco comuns. Por exemplo, mostra grande atração por objetos que rodam e escolhe como brinquedo preferido coisas incomuns, como barbantes ou caixas de papelão. Manipula objetos de forma extremamente repetitiva e pode permanecer assim por horas.
Aproximadamente 10% dos autistas apresentam alguma habilidade especial, seja para memorizar, desenhar ou tocar um instrumento. Pode passar horas decorando mapas e listas telefônicas. Estas características foram mostradas no filme Rain Man, de 1988, no qual o ator Dustin Hoffman interpreta um autista já adulto. A memória visual costuma ser um ponto forte nas pessoas portadoras de autismo. Mesmo as crianças muito pequenas memorizam caminhos, organização espacial dos objetos na casa e relatam que conseguem memorizar filmes inteiros.
Outro sintoma de grande impacto na vida dos portadores de autismo é a hipersensibilidade sensorial. Vários autistas descrevem o quanto os sons doem em seus ouvidos ou o quanto um leve cutucar no seu corpo pode ser desconfortável. Sandra Cerqueira, educadora, psicóloga e tia de uma criança autista, descreve esse quadro.
Essas crianças são totalmente hipersensíveis. Eles não têm um filtro. Você imagina estar na Times Square e recebendo todo tipo de estímulo daqueles letreiros luminosos? Esses autistas, eles são agredidos e invadidos por toda sorte de estímulos. Não há um filtro. O que que isso não vai causar emocionalmente numa criança como essa? Ele precisa de muito estímulo. Não adianta você fazer um dia por semana de terapia, duas vezes por semana uma hora de terapia. Não gaste o seu dinheiro com uma hora de terapia duas vezes por semana, porque isso é inútil para o autista. Eles precisam de muita quantidade de estímulo. A equipe interdisciplinar tem que ser toda ela focada. Tem que haver comunicação entre os profissionais. Tem que haver uma avaliação constante entre profissionais. Essas crianças estão relegadas ao ensino regular ineficiente. Inclusão? Não há. Não há.
Como vimos, o diagnóstico de autismo se baseia somente em dados clínicos, ou seja, história e observação do comportamento. Não existe exame complementar capaz de comprovar o diagnóstico. Os exames complementares permitem apenas investigar a presença de doenças que são sabidamente associadas com o autismo, como, por exemplo, síndrome de rubéola congênita, síndrome de Down, síndrome de West, esclerose tuberosa, síndrome do X frágil, entre outras.
Em 70% dos casos, no entanto, não se encontra qualquer doença associada e os resultados dos exames complementares são inteiramente normais.
Admite-se hoje que existem diferentes graus de autismo. No autismo leve, os sintomas relacionados com a dificuldade de comunicação, socialização e as manias estão presentes, porém de forma branda.
A criança adquire fala e se alfabetiza. Algumas conseguem frequentar uma escola regular e até chegam a concluir um curso universitário, porém apresentam dificuldade para compreender situações sociais mais complexas, como, por exemplo, o jogo da sedução. Tem ainda dificuldade para compreender ironias, metáforas e piadas.
Com isto, demonstram ser ingênuos para sua faixa etária e muitas vezes se comportam de maneira inapropriada em determinadas situações, sem se dar conta.
Já no autismo severo, a criança dificilmente adquire a capacidade da linguagem. Tende a manter o isolamento social e com frequência apresenta intensos movimentos estereotipados e automutilação.
É, portanto, fundamental considerar o autismo uma síndrome comportamental na qual se encontra um leque de gravidade. Ou seja, entre esses dois extremos existem diversos graus intermediários de autismo. Berenice Piana, da Associação em Defesa do Autista, ADEFA, enfatiza que a doença é tratável. Ela convidou para a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado o jovem Saulo Pereira, autista, uma verdadeira mostra de superação.
Como o lema da ADEFA, Associação em Defesa do Autista, é autismo é tratável, nós gostaríamos de apresentar a vocês a nossa prova viva que o indivíduo autista pode se recuperar. Eu gostaria de chamar para cantar o nosso querido Saulo Laucas Pereira.
Depois da apresentação, Berenice contou quem é Saulo.
Saulo não é só cantor. Ele toca piano divinamente, fala inglês, italiano e alemão. Ele é um exemplo de superação. Eu tenho acompanhado a trajetória do Saulo e eu sei quantas vitórias ele já conseguiu. Cego, autista, quando a ciência dizia que não, Saulo insistia em dizer que sim. Ele conseguiu se recuperar, contrariando todas as expectativas. E está aqui para nos dar esperança, para nos mostrar uma luz no final do túnel.
Maria.
Você está ouvindo a reportagem especial Autista, quem conhece ama. Acompanhe a seguir quais são os tratamentos mais indicados para quem tem autismo.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.